Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral, aqui, agora aqui na TV, né? Também na TV Banqueta e agora também na Rádio Cultura de Curitiba, além das mídias sociais, das redes sociais, né? Tanto do Cultura Geral, da TV Banqueta e também da Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando esse programa agora, a gente vai falar um pouquinho de imigração, vamos falar um pouquinho também dessa relação de trabalho com o Canadá, essa recolocação ou a colocação das pessoas fora do Brasil, no Canadá especificamente. E para isso a gente está recebendo a doutora Patrícia, não gosto que chame de doutora, mas eu vou chamá-la assim, porque o programa você não perde um pouco até da referência do programa, mas a doutora Patrícia Pereira e também o doutor Nelson Lisboa. Os dois são especialistas em imigração, e a outra, um em imigração e a outra em colocação de pessoas no Canadá, e a gente entendeu um pouquinho dessa lógica, já que o Canadá demanda muitos técnicos, né? Também pessoas de nível superior, tem lá meu professor, o Dan Kraft, né, que dá aula na Universidade do Canadá, e é muito importante a gente discutir isso, né? Discutir essas relações, e principalmente no mundo globalizado, um mundo pandêmico que a gente está vivendo, né? E é importante a gente entender como é que funciona a imigração e é importante também entender como é que fica essa colocação de profissionais no Canadá. Doutora Patrícia, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, tanto na TV Banqueta quanto também na Rádio Cultura de Curitiba, para a gente tratar desse assunto, que é um assunto muito pertinente e muito atual para a sociedade brasileira. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Mais um prazer estar nesse programa. Esse convite maravilhoso, eu, Nelson, uma satisfação grande estar sempre, estar na mídia, né, brasileira. Eu sou de Goiás, Nelson de São Paulo, então somos advogados internacionais, trabalhamos com imigração. É um assunto bastante questionado, né, e procurado, mas estamos aqui à sua disposição.
Doutor Nelson, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Você que está aí na terra da garoa, você que é da terra da garoa, né? Quando faz frio de velas, né? Como fala aqui em Minas, né? É muito frio. Mas nem se compara com o Canadá. Seja muito, muito bem-vindo, é um prazer te receber. A gente tratar desse assunto, né? Que é um assunto tão pertinente, né? Já que tantas pessoas hoje conseguem, né, com esse mundo globalizado, sair do país e viver fora do Brasil. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Anderson, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui no Canadá, eu e a Patrícia. Nós já estamos aqui há mais de 10 anos, eu estou há quase 20 anos. São Paulo é a terra da garoa, saudade daquela terra. No frio não se compara mesmo, mas estamos aqui para poder responder as perguntas e tentar clarear umas ideias de alguns dos nossos ouvintes. Obrigado.
O Dr. Nelson, eu queria começar com você, vamos começar pela ordem, né? Que é pela imigração, né? A gente vê um desafio muito grande nesse mundo globalizado, até em processos xenofóbicos, essas coisas todas, né? E o imigrante, estou fazendo um estudo da porofobia, e esse estudo da porofobia vai falar exatamente da pobreza, mas também fala do imigrante também, né? Que aí você diferencia o imigrante pobre do imigrante rico. Existe essa diferença de tratamento, mas não é essa questão aqui. A questão aqui é entender como é que funciona a imigração, principalmente para o Canadá, e como é que se dá todo esse contexto, porque além de demandar, o Canadá, além de demandar, você também precisa ter um controle muito extenso também, né? Não só territorial, mas também de pessoas que estão chegando, principalmente agora na pandemia. O que a gente pode entender, por exemplo, dentro do âmbito da imigração, do direito de imigração, do direito internacional na área de imigração, esse contexto que é a saída do Brasil para chegar no Canadá?
Essa pergunta é uma boa pergunta. Eu até agradeço a oportunidade de poder estar tentando explicar um pouco. O Canadá, como qualquer país internacional estrangeiro, é um país diferente do Brasil. A nossa cultura é mais uma cultura europeia. O Canadá não é europeu. O Canadá é muito norte-americano, então o imigrante, quando chega no Canadá, se ele não visitou o Canadá em princípio, ele não sabe o que esperar do Canadá. Por que que esse imigrante vem para o Canadá? São perguntas que as pessoas que têm vontade de deixar o Brasil têm de tentar responder primeiro. A vida no Canadá não é fácil, como todo mundo pensa. É uma vida boa. A Patrícia está aqui, eu estou aqui, e a gente continua aqui. Mas o começo é um começo árduo por causa da diferença de cultura e de língua. Então, o imigrante, tanto pobre quanto rico, que tenha interesse em poder sair do Brasil e escolha o Canadá como o seu país, ele tem que, eu sempre digo, em princípio, visitar o Canadá antes de vir para o Canadá. Por que visitar o Canadá? Porque o Canadá não é Estados Unidos. Muitos brasileiros estiveram nos Estados Unidos algumas vezes. O Canadá é bem diferente. O Canadá é um país mais seguro, é um país menor do que os Estados Unidos. Tem uma condição de vida um pouco melhor do que a americana, na minha concepção. E esse imigrante, essa pessoa que tem interesse em estudar, em trabalhar, em desbravar uma nova vida, eu acredito que deva conhecer primeiro esse país, Canadá, Portugal, México, Índia, qualquer país que essa pessoa tenha vontade. Como a gente está no Canadá, quando você chega aqui no Canadá, a primeira barreira é a língua. O inglês, se o brasileiro não domina, o brasileiro vai sentir uma dificuldade em se comunicar, porque muito poucas pessoas falam o português aqui, fora da comunidade portuguesa ou brasileira. A comunidade brasileira no Canadá é muito pequena, 30 mil pessoas, mais ou menos. Nem se compara com a comunidade dos Estados Unidos, que é 1,5 milhão de pessoas. O português de Portugal já está aqui há muito mais tempo, e o brasileiro, normalmente, ele se mistura com o português de Portugal pela comunidade da língua. Vencendo a língua, podendo se comunicar, a pessoa vai encontrar trabalho formal. Se a pessoa tem o work permit, se a pessoa já está legalizada no Canadá. O que é legalizado? Não é o teu visto. O visto não te dá a necessidade de trabalhar, não te dá essa legalidade de estudar. O visto de turista é somente para turismo. Então a pessoa vem, fica 6 meses e vai embora. Mas meu visto é de 10 anos. Não. Você tem direito a entrar no Canadá durante 10 anos. Não o visto de estar no Canadá por 10 anos. É uma diferença bem clássica. Então, esse visto te dá uma entrada de 6 meses. Nesses 6 meses, fique somente 6 meses. Não fique 6 meses em um dia, porque você perde o status. Em perdendo o status, não tem como te ajudar mais. Nós só podemos ajudar pessoas com status. Isso no visto de turista. No visto de estudante, a pessoa pode estudar. Ela pode trabalhar? Não. Porque o visto de estudante é para estudar. Pelo tempo que determinado pelo visto. 1 ano, 2 anos, ou o que seja. Para eu trabalhar, o visto de trabalho. Então, o visto de trabalho, como eu consigo? Com um empregador que vai fazer essa abertura para essa pessoa poder trabalhar. Eu fico legal? Não. O visto de turismo é para turismo. O visto de estudante é para estudar. O visto de trabalho, somente para trabalhar. Como eu fico legal? O que é ficar legal? Ficar legal é ser residente, é ter o Permanent Resident Card. Como eu pego esse Permanent Resident Card? É fazer uma aplicação para residência. E a cidadania? O que é a cidadania? A cidadania é o último passo, é depois da residência. Não sei se o nosso ouvinte, ele entende esses passos, esses steps. Então vamos tentar trabalhar nesses steps.
Patrícia, agora chegou a sua vez.
Isso.
Pessoa que pretende trabalhar no Canadá, arrumar uma colocação no Canadá, quais são os primeiros passos que ela tem que observar e o que ela tem que se preocupar em fazer?
Ederson, primeiro passo, eu sugeri a essa pessoa nos procurar, eu, Dr. Nelson, para dar uma assessoria especializada para essa pessoa que queira trabalhar aqui no Canadá. Eu sei que no Brasil, eu sei que muita gente olha, vou para o exterior, quero trabalhar, fica procurando propostas, às vezes recebe uma proposta falsas na internet, tá? Chega muitas com a gente, que eu, o Dr. Nelson, pessoas são vítimas de fraudes, vítimas de golpes, né? Às vezes recebe uma oferta de trabalho, depois muda, vende carro, vende tudo, vende casa, pede um empréstimo, chega aqui, não é. Então, empresas enganadoras. Então, primeiro passo, essa pessoa tem que prestar atenção nisso. Se essa proposta de trabalho, se essa empresa é idônea, tá? E tem credibilidade no mercado, tá? Então, qualquer pessoa que queira planejar vir para o exterior tem que contratar uma empresa idônea, honesta no mercado. Eu, Dr. Nelson, oferecendo esse tipo de trabalho, tá? Então, acho que o primeiro passo aí, Ederson, é você fazer um planejamento, você conferir se essa empresa é idônea no mercado brasileiro ou aqui no mercado canadense, porque aqui no Canadá, no exterior, também tem pessoas falsas, também tem empresas fraudulentas. Então, acho que o primeiro passo é isso, tá? Então, ela tem que fazer um planejamento, tem que procurar uma assessoria, tá? Receber uma proposta de trabalho? Opa, recebi. Não, isso não quer dizer que ela está automaticamente apta para trabalhar aqui no exterior. Então, ela tem que, através da proposta, verificar a idoneidade, a legitimidade desse papel. Então, isso ela tem que procurar um profissional especializado como nós. Respondi? Estou respondendo essa pergunta, certo?
Ah, maravilha. Deixa eu voltar para o Nelson aqui. Ô, Nelson, o que nós devemos observar também numa proposta, né, de imigração para o Canadá? Porque nós tivemos aqui, eu tenho uma experiência visual, obviamente, eu não vivi, mas em uma situação em 1989, por ali, 87, 88, 89, foi por ali, em que saíram muitas pessoas daqui do Brasil e foram para o Canadá, e foram viver no Canadá. Chegou lá, era uma realidade completamente diferente daquilo que tinha informação, aquela confusão toda. Teve pessoas que, inclusive meu irmão trabalhou em fazenda de tabaco, né, com um amigo, com um português aí, que você falou exatamente, né, da comunidade portuguesa, que chamava Arthur, e ele era torneiro, depois foi para Toronto e tal, foi trabalhar como torneiro em Toronto, e depois acabou voltando para o Brasil. O que, que a pessoa deve observar, porque nós sabemos que a fraude, né, ela existe o tempo todo, ela só muda de perfil, de status econômicos e tudo, mas o crime ele transforma, né? O que, que a pessoa deve observar quando ele recebe essa perspectiva ou proposta de imigração para o Canadá? Ou pode ser para outro país também, mas especificamente aí do Canadá. O que, que ela deve observar e quais os requisitos que ela deve observar para ela não sofrer nenhum tipo de engano, não ter nenhum tipo de decepção?
Ederson, essa pergunta realmente ela vem coincidir com a resposta da Patrícia, onde que o Canadá, como qualquer país, é um país idôneo. Porém, o empregador talvez não seja idôneo. Talvez a pessoa que esteja fazendo essa comunicação entre um potencial empregador e o nosso cliente, o brasileiro, vai ter esse problema na comunicação. Então, a oferta de trabalho é uma declaração, é um documento, uma carta, dizendo: empresa A contrata a pessoa B para trabalhar numa profissão C, numa localidade B, com um determinado número de horas, 40 horas por semana, e um salário, 30 dólares a hora, 40 dólares a hora, algo nesse patamar. Porém, esse documento, ele é uma folha de papel. Então, como que essa pessoa pode se proteger? A Patrícia, ela, por um dos contatos dela, um cliente chegou a ela e falou: Patrícia, eu recebi essa oferta de emprego. É legítima? Vamos verificar. A Patrícia veio e a gente sentou, a gente contratou o empregador. O empregador realmente era um empregador existente, legítimo. Ele realmente tinha aquela profissão vaga, tinha a necessidade de contratar a pessoa com aquela experiência. Por que contratar um brasileiro? Por que não contratar um canadense? No Brasil, como no Canadá, existe uma fila de desemprego. Por causa dessa pandemia, várias pessoas hoje estão em casa, estão desempregadas, porque uma pessoa que trabalha num restaurante, um garçom, não tem trabalho, o restaurante está fechado. O canadense, hoje, o pessoal aqui de Toronto, de Ontário, não pode jantar num restaurante, porque está fechado. Então, esse garçom, essa pessoa que trabalha no setor alimentício, talvez não tenha emprego. Então, por que contratar um estrangeiro? Seria a primeira pergunta que eu, como brasileiro, faria. Por que essa empresa canadense está me contratando? Existe a necessidade de me contratar? O que, que eu tenho a oferecer que o canadense não tem? Então, minha qualificação, o meu conhecimento está em falta no Canadá. Esse seria um primeiro passo para poder imigrar. Se eu sou um advogado, eu posso imigrar para o Canadá como advogado? Não. Por quê? Porque o advogado no Brasil, ele usa o sistema do civil law, o nosso Código Civil. E o Canadá usa o common law. Então, o common law é o civil law? Não. Então, esse empregador que me contrata como advogado é legítimo? Não. Fake news. Então, o brasileiro, o primeiro passo é entender se há necessidade daquela contratação para ele. Depois, vamos colocar com o que a Patrícia falou. Vamos entrar em contato com pessoas especializadas no Canadá, por exemplo, a doutora Patrícia, advogada, eu, advogado. Entre em contato, não que seja nós, como as pessoas que esse ouvinte vai entrar, mas que entre em contato com um profissional no Canadá que possa verificar a idoneidade da empresa, a idoneidade do documento, em que talvez possa fazer mais. O que é fazer o mais? A job offer, que é essa oferta de emprego, não significa nada. É o primeiro passo. É uma job offer. Mas depois, tem que fazer o quê? Tem que fazer os próximos passos. Tem que fazer essa aplicação. Então, um, job offer. Dois, entrar em contato com um profissional no Canadá. Três, começar o processo do work permit.
Doutora Patrícia, antes da gente... Eu tenho uma pergunta para a senhora para fazer para você, já no segundo bloco, mas eu queria até adiantar, que é por que, que existe essa busca frenética, né? Das pessoas querendo ir para o Canadá e também de empresas do Canadá buscando profissionais, e aí nós vamos chegar nessa coisa da fraude também. E aí eu queria saber se essas propostas são pujantes ou não, né? Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Estou entrevistando aqui a doutora Patrícia Pereira, doutor Nelson Lisboa, que são especialistas em imigração e colocação no Canadá. Tá? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e também na Rádio Cultura de Curitiba.